A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a esse episódio 304. Acho que 304 é muito podcast, viu? Este delicioso famblinho, podcast de futebol americano, crocante com casquinha de chocolate. Eu sou Danilo Batista, seu host culinário, aparentemente, para mais uma semana. E temos uma casa lotada de especialistas para comentar o melhor dessa semana 4. Primeiro retorno de Mayara Macario a este programa. Seja bem-vinda, Mayara.
Olá, gente. Tudo bem?
Tudo bem. Nova também retornando, minha amiga Cláudia Simas. Tudo bem, Claudinha?
Tudo bem, Danilo. Hello, família Fumble na Net.
E nele que eu acho que é a estreia no Fumble na Net, depois de 304 programas, a gente começa a perder algumas contas. Iago Moreira, seja muito bem-vindo.
Ao vivo é a estreia, gravando, né? Antes, só por áudio. Muito obrigado pelo convite, Danilo, e vamos aí falar de futebol americano.
Perfeitamente, gente. Eu esqueço que a gente pede participação das pessoas nesse programa. Muito bem. A gente vai falar do melhor da semana 4, mas você já sabe como funciona. A gente faz uma breve pausa para os nossos recados e volta em instantes. Vamos nessa. Bem, os nossos recados da semana, sempre lembrando a vocês de acessar fumblenanet.com.br, essa rede gigantesca de podcasts. Hoje a gente está com 47 programas falando de NFL, e aí são 25, Fumblenanet, o esportismo, contando jardas, falando de fantasy football e mais 22 franquias. Inclusive, os quatro membros desse episódio representam quatro podcasts dessa rede. Eu tô como Black Yellow Brasil Podcast dos Steelers, a Mayara de parte do Pro Seahawks Brasil Podcast sobre o time de Seattle, Claudinha comanda o Bears Cave, programa sobre o time de Chicago, e o Iago comanda o Greencast sobre o time da Filadélfia. Então você tem aí quatro franquias das 22 que a gente cobre. A gente um dia chega às 32, tá? A gente cobre também a NBA, tá nas finais, o Nuaro tá numa série de episódios especiais. Depois de cada jogo, eles entram pra falar lá no nosso YouTube, isso vira podcast, tá? Mais 11 franquias, 11 podcast franquias da NBA. Você tem na MLB o Rebatida Podcast, tá comentando os playoffs do beisebol, mais 6 franquias, mais o Show Antes do Show numa cobertura meio de prospectos, a NHL, que acabou de terminar o título, e o Icecast, com a equipe da NHL Brasil, cobrindo a Liga de Hockey. O All College completa essa conta de 47 com o College Football. Então, tem muito esporte para você. No site, a gente também tem uma redação funcionando a todo vapor, comentando essas Major Leagues. Então, recomendo fortemente que você acesse e confira todo esse conteúdo. Segue a gente também nas redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Facebook e o Telegram, @blackyellowbr. E você, claro, encontra link para tudo isso no post desse episódio. E recomenda Fumble na Net para os seus amigos, recomenda seguindo também no Spotify, deixando 5 estrelas e um review lá no iTunes, porque isso sempre ajuda a subir mais e mais nos rankings. E vamos para a semana 4, porque tem muita coisa para ser comentada, que a gente vai entrar agora. Vamos lá, a gente começar com o destaque da semana. Claudinha Simas, qual é o seu destaque inicial da semana 4?
Você sabe que eu sou sentimental da parada, né? Então Eu vou de Terry Bridgewater, quebrando 2 tackles, correndo 18 jardas para touchdown desde 2016. O cara que os médicos não sabiam se ia voltar a andar. É uma lesão horrorosa, aquele famoso ligamento cruzado anterior, sei lá o quê, enquanto ele ainda jogava com o Minnesota Vikings. Então, dane-se o QBR, a interceptação. Eu tô gostando jogando, eu adorei ver ele correndo riscos, adorei vê-lo confortável, um time que está fazendo voltar a ficar confiante, confortável para correr alguns riscos, e vê-lo jogando dessa forma, para mim, foi o destaque desse domingo, não teve para ninguém.
Maravilha, Teddy Bridgewater, o piloto da motinha na NFL. Maiara, seu destaque dessa semana.
Bom, quem não ama uma virada, né? Porque viradas são maravilhosas, gente. Se você não gosta de uma virada, é provavelmente porque o seu outro time tá ali tomando a virada, né? Se não fosse o time, é sempre uma maravilha. Então, eu tinha que colocar aqui o jogo do Chargers versus Buccaneers, porque quem não gosta de uma redenção, de um momento que você tá perdendo tudo, e aí do nada você fala, não, eu vou ganhar esse negócio, e você ganha. Um ótimo jogo do Buccaneers. Quero ver esse timinho aqui, sabe? Tinha um time do ano passado que era maravilhoso pelos seus momentos incríveis de ou interceptação, ou um belíssimo touchdown, e agora é um time da virada. Acho que é o novo título do Buccaneers.
Maravilha. Melhor do que virada, só o famoso upset alert, o alerta de coisa chata, que esse, quando não é seu time, é realmente a coisa mais divertida do esporte. Iago, seu destaque.
Meu destaque essa semana, Danídio, é o quarterback Josh Allen, do Buffalo Bills, que vem numa crescente, numa evolução constante, e mais uma vez teve uma ótima semana, um bom jogo contra o Raiders, e continua evoluindo, continua vencendo jogos, e já tá na watchlist do possível candidato a MVP. Ainda não é o frontrunner, né? Ainda não é o favorito, mas eu acho que é um dos caras que tá chegando ali na briga pelo MVP dessa temporada, e se continuar jogando nesse nível, continuando empilhando vitórias pelos Bills, ele vai estar nessa briga.
É isso, a gente sabe que o prêmio de MVP envolve muito de narrativa também, então muitas vitórias aumentam a narrativa, a probabilidade do jogador ser MVP. Meu destaque também é para quarterback, mas para vários quarterbacks ao mesmo tempo. Eu faço essa flexibilização aí do destaque, e eu vou colocar aqui 5 nomes, porque eles lançaram bastante pelas equipes, mas mesmo assim eles perderam, e numa liga de quarterback essa relação não pode ser tão direta assim. O Dwayne Haskins lançou 314 jardas e o Washington perdeu para o Baltimore Ravens. Deshaun Watson lançou 300 jardas e o Houston Texans perdeu para o Minnesota Vikings. O Gardner Minshew lançou 351 e o seu Jacksonville Jaguars perdeu para o calouro Joe Burrow e o Cincinnati Bengals. Derek Carr lançou 311 jardas e o Vegas perdeu para o New England Patriots. Não foi o Patriots, foi na outra semana. Quem Vegas perdeu nessa?
Bills.
Ah, Bills. Buffalo Bills, Bills, exatamente. O Justin Herbert, que tá nesse jogo que a Mayara citou, inclusive, lançou 290 jardas mais 3 touchdowns, e mesmo assim o Chargers acabou perdendo. E o principal, Dak Prescott, que lançou pra 502 jardas, e mesmo assim viu o time dele, o Dallas Cowboys, sair perdendo pro Cleveland Browns.
Então, Danitia, são 1690 jardas pra uma vitória pra Dak Prescott, viu?
É horrível, gente.
Pois é, se esse é um cara que se dá dá uma virada na história, ele pode brigar por MVP, porque ele tá fazendo muito bem a parte dele. Muito obrigado. Mas aí o time em outros setores precisa ajudar. Então, pô, são 6 equipes, na verdade, que precisam dar uma olhada e fazer uns ajustes, porque o jogo de quarterback tá saindo. Então, vamos lá, nosso bloco de notícias. A grande notícia da NFL na última semana, e que, porra, vejam a injustiça com esse podcast. A gente gravou na segunda-feira, na terça começaram a sair as notícias de casos de Covid-19 no Tennessee Titans, e de terça até esta segunda foram surgindo mais casos e mais casos, e só nessa segunda foi o primeiro dia que não teve novos testes positivos. E aí com isso, o jogo do Titans contra os Steelers foi adiado, saiu da semana 4 para a semana 7, e aí mexeram um monte de coisa nas bye weeks, e depois o Cam Newton também testou positivo, o quarterback do Patriots, mas só ele no time testou positivo, então eles puderam jogar, então eles puderam viajar para Kansas City para enfrentar o Chiefs, estão jogando, inclusive, enquanto a gente grava. Como é que vocês viram essa questão da Covid na NFL? Eles agiram certo, agiram rápido? O que é o protocolo que a NFL teve tanto tempo para preparar?
O protocolo em si é bem simples. Você testa os jogadores a maior parte constante na semana, eles testam pelo menos uma ou duas vezes na semana, e eles verificam. Se uma pessoa ficou doente, aí você vai para todo mundo do time, e você vai testar inconstantemente. O Patriots foi testado hoje de manhã, antes do jogo. Então, assim, você pegou uma pessoa do time que teve, você vai testar toda hora. Por quê? Eles estão testando... a reação imunológica do seu corpo. Então, o que acontece? Eles não estão testando com PCR para saber se tem vírus dentro do seu corpo. Eles estão testando se o seu corpo está reagindo a alguma coisa ali dentro e vendo se tem a reação imunológica para esse vírus, entendeu? Por isso que é um teste rápido que está acontecendo. Esse é o ponto. Então, o Tennessee teve vários jogadores que tiveram positivo nesse teste, o que significa que eles estão infectados e que eles precisam passar um tempo, provavelmente umas 2 ou 3 semanas, sem ter contato com outras pessoas. E isso é uma cascata. Se uma pessoa aparece, em geral, aparece mais 1 ou 2 pessoas no time, porque é muita gente. Por isso que eles estão fazendo testes constantes no Patriots. E o Patriots fez teste hoje de manhã pra ter certeza que ninguém tava ali dentro com contato, né, com Cam Newton. Se eu não me engano, eles viajaram em 2 aviões diferentes, só pra ter certeza que pessoas que tiveram contato com Cam Newton, pessoas que não tiveram contato com Cam Newton. Porque essas pessoas que tiveram contato com Cam Newton podem sim estar com vírus ou ficarem doentes. E eles precisavam fazer esse teste. Então, eles estão sendo adequados nesse ponto. Eu acho que eles precisariam de um isolamento maior dos jogadores. Porque os jogadores têm muito mais contato com a família dentro da NFL do que em outros contatos com o pessoal de outros times, por exemplo, da NBA, que tem uma bolha. Então, eles precisam dar uma isolada a mais, porque os casos vão aparecer. Quanto menos você isola, mais casos aparecem. Então, esses casos vão ser mais frequentes, querendo ou não. Porque as pessoas têm contato, o jogo é extremamente contato. Então, não tem como fugir de contato. Então, as pessoas vão ficar doentes. Então, se uma pessoa aparece, é provável que o outro time adversário talvez tenha. Então, é sempre um cuidado maior fazer vários testes.
E a questão também do, como você está falando, né, desse rastreamento de contato, né? Eles usam GPS dentro das instalações dos times e para ver quem ficou perto de quem e aí ter um olhar mais aproximado disso, né? Eu queria só ressaltar uma coisa que você falou, relativo à questão de não ser uma bolha. Esse é o grande problema, né? Porque não tem como controlar o que o jogador vai fazer fora do estádio ou fora das instalações do time. Então, a gente pega NHL e NBA, as outras duas Major Leagues do hockey e do basquete, fizeram bolha e tiveram um grande sucesso com isso, sem nenhum caso, né? Já a MLB do beisebol não fez bolha e só conseguiu controlar todos os focos de Covid lá pro 30º jogo, ou seja, é natural que isso aconteça, né?
A MLB teve um caso sério, o jogador do St. Louis Cardinals, ele testou positivo e depois perguntaram pra ele, tá, mas o que é que diferente você fez? Ele foi numa boate, sabe?
A responsabilidade da criança. Eu tentei matar mais gente.
A responsabilidade do cara não existe, pô. Tá todo mundo dizendo, irmão, 60 jogos, 2 meses, fica pianinho aí, fica em casa, só vai treinar, vai jogar, volta pra cá, mas não, 2 meses é demais pro cidadão, porra.
Espera-se consciência das pessoas, né? Mas é jogador por jogador, né? Infelizmente é a cabeça de uma pessoa versus a cabeça de uma corporação. Se você conseguir a corporação forçar essas pessoas a fazerem uma coisa, às vezes dá certo, como na NBA deu, mas teve gente que tentou pular a bolha. Então, assim, é difícil. Pessoas são complicadas e elas tentam burlar regras. Então, infelizmente, assim, na NFL vai ter muita coisa, como teve na MLB.
O protocolo é rígido, mas as pessoas são flexíveis, né? Isso, então, toda a fiabilidade do sistema fica nas pessoas, não tem jeito. É complicado de gerenciar. Hoje mesmo saiu a notícia de que teve um jogador que fez uma festa de levantamento de fundos e outros jogadores foram lá para prestigiar o levantamento de fundos. Agora passou, mas eu tava tão entretida vendo o resumo dos jogos que eu acabei não gravando quem era. Então já tava os negacionistas já estavam reclamando porque o jogador tinha sido multado porque tava levantando fundos. Não, ele não foi multado porque tava levantando fundos. Ele foi multado porque promoveu uma aglomeração, né? E os próprios staff, toda a parte técnica tem sido multada e recebe notas de memorandos todas as semanas porque não usam máscara na sideline, porque esquecem, não usam a máscara. Eu acho que a NFL tá fazendo o que ela pode dentro de uma zona aí de, não sei se eu posso dizer, uma zona de conforto, né? Porque não tá ousando como as outras ligas. Ela tá tentando fazer dentro de uma normalidade. A temporada não diminuiu de tamanho, nem diminuiu a quantidade de jogos. Tá tudo praticamente assim, tirando o fato de não ter audiência local, o resto todo transpassa uma normalidade, como se fosse aquela coisa do novo normal. É apenas o novo normal, não teve grande diferença. E eu acho que eles estão confiantes de que isso é o suficiente. Eu tenho cá pra mim de que em algum momento não vai ser, e espero estar errado.
Nesse sentido que você falou, Claudinha, inclusive tiveram notícias de algumas pessoas mais em cima no, na escala de comando, pedindo ou sugerindo, pelo menos, que fosse mudado rapidamente o protocolo da temporada em questões de diminui a temporada para 12 jogos, coloca algumas bolhas mais separadas, tenta fazer uma coisa mais resumida, mais reduzida até geograficamente para diminuir viagens e tal. Tentar um sistema de micro bolhas e que até notícias desse momento não andou para frente.
É porque ao mesmo passo que a gente tem atitudes como essa, a gente tem estádios liberados para receber torcedores, né? Essa forma com que a NFL funciona e os Estados Unidos têm de cada estado ter suas leis, né? Apesar de ser um estado confederado, né? Mas é muito difícil que eles consigam chegar a um consenso nesse fato de diminuir a temporada e fazer uma pequenas bolhas, diminuir essa distância geográfica aí. Eu acho difícil.
Complicado. Eu tava só comentando que tava dando agonia assistir o jogo do Dallas ontem com quase metade do estádio, né? Autorizado de estar lá. Eu acho que foi o jogo mais cheio que a gente teve até hoje. Nem confirmei a audiência, hein? Mas era muita, bastante gente.
Pulando uma ou duas cadeiras, né? Se não me engano. Só lembrando pro pessoal ouvinte, a gente também tem uma federação aqui, né? São Estados Federativos, mas a liberdade dos Estados dos Estados Unidos, como eles chamam de Estados Unidos da América, é bem maior do que a nossa. Então o presidente consegue uma certa mais liberdade aqui do que lá. E lá eles têm essa complicação que cada estado tem um poder muito grande. E eles podem, se você não colocar uma ordem muito, o Congresso não conseguir parar de alguma forma, eles fazem o que eles querem. E é isso que mais ou menos está acontecendo nos Estados Unidos agora. Então, cada estado tem a sua lei, sua forma de lidar com a Covid, e é por isso que tem certos problemas e desbalanços com como se lida com a Covid lá. Não que aqui não tenha, né? Mas aqui é por outros motivos.
Questão de público, tem a ESPN fica acompanhando o público jogo a jogo e divulgando médias e tal. Dallas tem uma média, e fizeram dois jogos em casa, tem uma média de 23.300 por partida. O segundo lugar, que é Kansas City, e obviamente a gente não tem os números do segundo jogo deles em casa que eles estão jogando agora, é 15.800. Então, é uma diferença bem, bem razoável até.
Por olho, tá bem espaçado o pessoal do Kansas. Mas é aquele negócio, né? Se eu fosse dono, é que tem o balanço de capitalismo, que você quer dinheiro, né? E tem o zero dinheiro do estádio, das pessoas em estádio, porque elas vão pro estádio, compram um monte de coisa, não é só ir pro estádio. Ao mesmo tempo, tem a segurança dos seus torcedores. E aí é um balanço complicado que você tem que fazer e pensar em tudo. E claro, tem que pensar nas leis do seu próprio estado e coisas do gênero, mas é complicado pensar o que você iria fazer nessa situação.
Muito bem, e só pra completar a história, o adiamento que a gente teve de Titans e Steelers ficou da seguinte forma: esse jogo muda pra semana 7, que era a bye week do Tennessee Titans. Na semana 7 estava marcado Steelers e Ravens. Esse jogo muda pra semana 8, que era a bye week dos dois times, tanto de Pittsburgh quanto Baltimore. Então, Tennessee e Pittsburgh ficam com a bye na semana 4, que é uma bye horrorosa, por sinal, nem devia começar a ter bye na 4. O próprio Ravens fica com a bye na semana 7, que fica aí no lugar de enfrentar os Steelers. Mas eu achei, inclusive, que essa mesma medida de adiar os jogos muito rápido fosse ser executada para Chiefs e Patriots. Inclusive porque tinha um jogador de cada lado. O quarterback reserva do Chiefs, que era o cara que estava sendo usado para simular o Cam Newton para a defesa deles, testou positivo também. Então você pensa, pô, já tem um caso de cada lado, isola rápido, já aproveita que já tá muito em cima da data, suspende, deixa pra depois, mas não. Seguraram, mantiveram o jogo. O Patriots viajou pra Kansas City sem o quarterback titular e tá do jeito que você, amigo ouvinte, já sabe como foi que terminou esse jogo. A gente ainda não. A segunda notícia, que essa pelo menos não é tão negativa, a primeira era muito negativa, mas ambas eram super esperadas pra temporada 2020. O Houston Texans resolveu seguir em frente com sua vida e Bill O'Brien, head coach / general manager, foi demitido depois de começar 0-4 nessa temporada. A campanha 0-4 do Texans faz diferença? Ou era realmente uma situação insustentável?
É uma situação insustentável, considerando que eles estavam pensando em projeções do ano passado. Playoffs, e aí depois você começa 0-4. Assim, o Bill O'Brien fez umas escolhas meio estranhas, né, no começo da temporada. A gente olhou assim pra temporada e falou, o que ele tá fazendo? E aí a temporada começou e o Texans não consegue engatar, não consegue engatar. É só um salve de palmas, né, pra finalmente ter tirado ele. Vamos ver se alguma coisa funciona ali, né? Porque assim, 0-4 para um time que estava nos playoffs ano passado, não é aceitável. No começo do ano, não é aceitável.
Me dava muita agonia assistir o Deshaun Watson correndo pela vida dele todos os jogos. O Bill O'Brien estava praticamente jogando a carreira do Deshaun Watson fora, na minha opinião. Então, você tem um bom quarterback, que o Watson é um bom quarterback, e você tem que construir ali ao redor dele. Eu não sou muito fã dos head coaches que acumulam a função de GM, mas eu acho que é justa a demissão, porque o Bill O'Brien estava fazendo um trabalho meio porco nas duas funções. Tanto como head coach, como GM, ele estava enfraquecendo a franquia. Ele não estava construindo ao redor do quarterback, que é um bom quarterback, e ainda por cima estava diminuindo a vida útil do seu quarterback, porque ele não tinha proteção, não tem para quem lançar a bola com segurança. Agora a gente vê que o Will Fuller está mais saudável, não está se machucando, então está conseguindo ser um alvo de segurança, e eu acho que é justíssima essa demissão. Eu já não contava o tempo, eu sentia muito pelos torcedores de Texans, viu?
Eu acho que ele também está pagando por ter deixado o DeAndre Hopkins ir embora. Acho que isso aí tá na conta dele até hoje, a forma como foi feita essa troca doida. Então, são várias pequenas coisinhas aí, e o 0-4 não é confortável pra ninguém.
Pois é, o 0-4 é um fator secundário, eu diria. Porque, quer queira, quer não, a gente lembrou, acho que em basicamente todos os episódios dessa temporada até aqui, a gente começaram com Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers e Minnesota Vikings. Não é um problema você perder as quatro partidas. O problema é você não competir em nenhuma dessas quatro, tá? Quando, desde o segundo tempo do jogo dos playoffs entre Texans e Chiefs, que esse time desmoronou, basicamente, tá? Já tava com uma vantagem confortável, deixou o Chiefs virar o jogo, e aí parece que esquece, não tem mais o que fazer nesse time, é só isso, não tem jeito, acabou, boa sorte, sabe? Fica muito difícil, e aí o teu técnico general manager ainda briga com o segundo melhor jogador do time, um dos melhores da posição dele, o DeAndre Hopkins, porque aparentemente não foi uma decisão técnica, foi uma decisão de relacionamento. Não dá, bicho. Na hora que você vai pesar na balança, e a gente já dizia na época da troca, inclusive, quando você vai pra balança e escolher entre Bill O'Brien e DeAndre Hopkins, e a tua escolha é o Bill O'Brien, então... Viva com essa escolha. Você viveu com essa escolha e tá aí o resultado dela, a demissão do próprio. Quem assume no lugar dele é Romeo Crennel, que já foi coordenador defensivo na equipe, tinha perdido o cargo e ficou meio assistente quando o Mike Vrabel entrou. Aí o Mike Vrabel saiu para assumir o Titans, ele deu uma subida de novo para coordenador, agora ele voltou a não ser mais coordenador, ele era só assistente do técnico, ele é o Dwight Schrute dessa franquia, e agora ele finalmente assume a franquia como head coach novamente, o Romeo Crennel, que já foi técnico no Cleveland Browns e no Kansas City Chiefs, na outra era do Kansas City Chiefs, antes do Andy Reid. Agora, para fechar esse bloco de notícias, um lance mais jogo rápido, a gente tem algumas equipes que estão no momento 0-4, tá? Dessas equipes, quem vocês diriam que tá morto na temporada e já pode visualizar a briga pelo Trevor Lawrence e os Tank for Sunshine, New York Jets, Houston Texans, inclusive acabou de demitir o treinador, o New York Giants e o Atlanta Falcons, caso eles tenham perdido hoje para o Green Bay Packers no Minnesota, no Monday Night Football, claro. Minnesota Football é sacanagem. Cláudia, algum desses está morto para você?
Para mim, bom, considerando que o Texans começou a reagir já demitindo o general manager, então eu acho que o morto da vez é o New York Jets, né? Porque tem uma múmia lá dentro que os caras não conseguem mandar embora de jeito nenhum, né? Tá morto por dentro mesmo o time, né? Não tô falando de você não, Adam Gaze. Não é com você não, tá? Desculpa aí. Pra mim, o Jets ainda, sei lá, mais nesse ritmo, mais uns 10 anos pra sair dessa letargia.
Thiago?
Nessa lista aí, se eu tivesse que apontar só um, seria bem difícil, porque na minha opinião, as duas franquias de New York, esse ano... Não devem fazer muito barulho na NFL. O Falcons tem que parar de entregar jogos, né? Incrível isso, cara. Não é um time ruim, a gente vê, tem batalhado ponto a ponto com os adversários, mas está entregando jogos. Então, eu acho que dessa lista, dos quatro que você disse, quem não está morto, na minha opinião, é Texans e Falcons. Texans, porque eu acho que o elenco tem uma certa quantidade de talento que dá para competir em algumas partidas, e o Falcons, se parar de entregar, pode arrancar algumas vitóriazinhas aí e fazer algum barulho ainda.
E aí, Mayara?
Eu vou chutar o Jets porque é o time mais mal treinado que eu já vi até agora, assim, na minha história recente, na minha cabeça. Eu não consigo ver um time mais mal treinado, uma defesa tão horrível. É claro, o Falcons, ele me preocupa muito porque é um time que desiste. Ele tá ganhando e aí começa a perder e ele desiste. É isso, ele desiste. E o Giants é um negócio meio estranho, sei lá. Eles parece que vão ter time e não funciona. E o Texans, eu acho que tá caminhando pra melhor. Demitiu o técnico / general manager, ele tá tentando. Então, eu vou chutar Jets, que realmente precisa dar um jeito, demitir o Gaze, claramente. Tem que demitir um monte de gente ali e melhorar aquela situação. Tem elenco, não sabe usar elenco.
É isso, morto, eu vou ficar com o Atlanta Falcons. Quer dizer que o Jets e o Giants vão ter grandes reações na temporada? Absolutamente não. Mas o time que mais precisa tomar um choque de realidade, assim, o time que precisa acordar pra vida, é Atlanta, porque a qualidade tá lá e não consegue tirar, bicho. E dá uma pane e os caras não conseguem, porra. É a quarta semana seguida que a gente tá batendo no Atlanta Falcons e nem teve o jogo do Falcons ainda pra gente tá falando deles. Então, porra, esse é o time que eu daria uma sacudida, assim, pra ver se reanima. Se eu tivesse um desfibrilador e fosse usar um desses quatro, era no Falcons. O Texans já se mexeu, então dá ali no Falcons. Tá? E como o grande momento da internet é o Among Us, quem é o impostor entre os times que estão 100%? Não vou falar de 4-0, porque dois times 3-0 tiveram um jogo adiado. Né? Então, os times que ganharam todas até aqui. Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans, Kansas City Chiefs, o Packers, porque ainda não jogou, então, ou acabou de começar o jogo, então, tecnicamente, ele ainda tá 100%, e o Seattle Seahawks, dessas equipes, quem é que não deveria estar por aqui, Iago?
Na minha opinião, sem querer ofender, Danídio, mas o Steelers, tá? Porque de todos esses times aí, é o que enfrentou as franquias mais fracas, né? Venceu o Giants, 0-4, venceu o Broncos, 1-3, única vitória contra o Jets, e venceu o Texans, 0-4. Ou seja, dos quatro times que a gente falou no bloco anterior aqui, ainda há pouco, o Steelers venceu dois deles. Não que eu ache que o Steelers seja uma franquia, um time ruim. Eu acho que o Steelers tem um time muito bom, e a defesa, pra mim, é uma das melhores da liga, e a volta do Juju Smith-Schuster ajuda muito esse ataque a desenvolver. Mas eu acho que se fosse para apostar aqui num time que não vai seguir por muito tempo nessa sequência 100%, seria o Steelers. Apesar de que vai pegar o Philadelphia Eagles, né? Então tem chance grande de se manter 100%.
Mayara?
Desculpa, Dan. Eu vou com o Steelers, mas é assim, eu ainda acho ele um time muito bom. E o Steelers, ele tem a camisa que pesa, obviamente, pra qualquer outro time. É complicado jogar contra o Steelers. Mas ele teve um começo de temporada mais fácil do que os outros times. E pra constar, o Packers tá ganhando de 7-0.
Tecnicamente, ele tá 100%, então. Claudinha?
Eu vou de Tennessee Titans, cara. Porque foram três vitórias apertadas. A primeira foi 16-14 em cima do Denver, que também não tá lá grande coisa. E um ponto sobre o Minnesota Vikings, que também na época também não estava grande coisa. Ah, ele até luta, né? Mas ele tem... Era uma coisa que eu costumava falar do Chicago Bears, né? Joga como nunca e perde como sempre. Essa é, pra mim, a realidade do Titans esse ano. Então, pra mim, o Titans é o intruso desse pequeno clube aí.
Eu fico com o Tennessee Titans também. Desses seis times aqui, é o único que ainda parece estar naquela curva de aprendendo a vencer na NFL, que é essencial. O lance de cultura vencedora, etc. Acho que eles ainda estão fazendo. Ainda é um time que trabalha com o básico, tipo, faz um play, tem um jogo corrido eficiente, faz um play action porque e aí assusta com esse jogo corrido e consegue algumas bolas fundas. Eventualmente essa mágica acaba. Os outros times ainda vejo com mais recurso para tirar uma vitória de outro lugar caso a primeira opção não seja viável. É o Titans que para mim é um intruso desses entre essa galera aqui. Muito bem, melhores jogos da semana. Essa semana, inclusive, foram muitos jogos bem interessantes. Teve alguns jogos bem mortos também. Inclusive, infelizmente, a gente vai colocar um jogo morto aqui porque é obrigado a falar dele. Mas vamos começar com o que talvez foi o maior tiroteio da semana. Cleveland Browns e Dallas Cowboys. O Browns foi até Dallas e saiu com 49-38. Isso é uma vitória de imposição?
Jogão. É o Browns que eu esperava acontecer quando eles fizeram todas aquelas contratações incríveis, cara. Ai, não. O Browns vai ser, né, um timaço, cara. Levei uma na cara até não querer mais. Tava levando até o começo dessa temporada. Aí eles jogam super bem contra o Dallas. Tô até agora tentando entender o que aconteceu com o Dallas. Dallas é outro time que trocou ali, vamos mudar aqui o técnico, tá? Ainda tá alguém aplaudindo lá na sideline. Não tá fazendo nada. E não é por culpa do QB. Veja bem, eu gosto de criticar o deck. Porque eu não acho que ele merece 40 milhões. Mas ele tá jogando pra tentar ganhar os 40 milhões dele, entendeu? O Cowboys não tá fazendo por onde pra ele. Mas ele tá tentando. O Browns jogou muito bem. Muito bem. Assim, pro padrão Browns. Teve alguns errinhos aqui lá, mas eles jogaram muito bem. Jogaram pra impor, pra tentar dar uma levantada no nome da lama, né? Mas, assim, eu não boto fé, entendeu? Eu já fui machucada demais pelo Browns. Eu botei fé neles e não deu certo. Eu odeio botar fé nas coisas e elas não dão certo.
Você está certa.
Aí eu boto fé neles, eles fazem o quê? Não funciona. Nossa, não. É por isso que eu mantenho a minha vida com o Seahawks, sabe? Eu gosto do meu time. No máximo que der errado, o Russell Wilson arruma minhas coisas, fico bem. Mas, nossa senhora, não. O Browns, assim, qualquer torcedor do Browns, fica calmo. Foi uma vitória. Foi uma vitória expressiva? Foi. 49 pontos é uma coisa bonita. Mas não vamos ter muita fé ainda, não. Vamos colocar dois pés pra trás, assim, só pra ter certeza. E aí, se no próximo jogo ganhar, vai melhorando a autoestima. Assim, no terceiro, aí todo mundo embala, né? Porque hype é uma coisa incrível.
Eu acho que tem alguns pontos importantes a serem comentados dessa partida, né? O primeiro deles é que é o melhor início de temporada do Cleveland Browns desde 2001. Ou seja, o torcedor do Browns estava precisando de algo assim há muito tempo, né? É o melhor início desde 2001, é uma seca muito longa, né? Viu vários inícios aí, 03, 02, 04. Então, deve estar um sentimento ótimo para os torcedores do Cleveland Browns, né? O segundo ponto que eu queria comentar é essa, a questão do Cowboys perder dentro de casa pro Browns. E o Cowboys, ele tá a um sidekick recuperado, que deu tela azul na defesa no Special Teams do Falcon, de estar com nenhuma vitória, né? De ter perdido todos os jogos. Então, tem que ligar o alerta aí, porque o Cowboys tem elenco para fazer muito mais do que o que está fazendo. E o terceiro ponto que eu queria comentar rapidinho é que a atuação do Odell Beckham Jr. tá jogando muito. Já é a terceira semana seguida que ele é o líder do time em jardas recebidas. Ele precisava jogar assim, porque a gente sabe do talento que o Odell Beckham tem. E parece que quando ele enfrenta os times da NFC East, ele liga em beast mode e joga muito. Foram duas carregadas, ou seja, duas corridas para 73 jardas, tendo um TD de 50 jardas, 5 recepções para 81 jardas e mais 2 TDs, né, aéreos. Ou seja, 3 TDs totais, uma partida, uma exibição de gala do Odell Beckham Jr.
Eu ia até colocar o Odell Beckham como destaque da rodada, né? Mas aí depois eu parei pra pensar na Bridgewater e, como eu falei, meu lado emocional acabou me fazendo tender pro quarterback do Panthers, mas o Odell fez toda a diferença no jogo de ontem, foi o que fez a diferença mesmo ali, como é que chama? O fiel da balança pro Browns, principalmente porque ele tirou uma corrida de 50 jardas, 50 jardas, quando o Cowboys estava esboçando uma reação e tinha conseguido tirar a diferença para 3 pontos no jogo, né? Eram 24 pontos de diferença, caiu para 3, o placar marcava 41-38, e o Odell me saca aquela corrida sensacional, e eu parei tudo que eu estava fazendo para ver na hora, e é uma coisa que eu não costumo fazer quando o meu time não está jogando, né? O Dak Prescott tentou, vocês já falaram muito bem, marcou 4 touchdowns, usou 9 recebedores diferentes, o Cid Lamb jogou pra caramba, foi um belíssimo elemento surpresa, mas não teve Gallup, não teve Lamb, não teve Cooper que fizesse frente à máquina que o Cleveland Browns mostrou jogar ontem, nesse domingo. A defesa do Cowboys caiu em todas as armadilhas que o ataque do Browns preparou, desde a primeira big play, né, porque o primeiro touchdown do Odell foi uma trick play, uma big trick play com o Landry sempre lançando também, uma coisa maravilhosa. Passou, perdeu todas as play... Entrou, caiu em toda, todas as play actions do Mayfield no jogo. O Nick Chubb ignorou a OL do Dallas, fez a OL do... atravessava a OL do Dallas. Nossa, como se fosse faca na manteiga. E só não fez mais porque saiu faltando um minuto para acabar o primeiro quarto. Mas aí veio o Kareem Hunt e parece que nada mudou. Junto com o Darnell Johnson e até com o Odell, o jogo corrido do Cleveland Browns tirou a pressão de cima do Mayfield, que a despeito de completar menos de 70% dos passes, acabou acertando quando era preciso. E, pô, abriram 34 pontos sem qualquer resposta do Cowboys. O Mike McCarthy conseguiu uma coisa que o Jason Garrett não fez em 9 anos, que abriu uma temporada com recorde de 1-3. E aí, que nem o Iago já falou, era pra estar 0-4 se não fosse aquela bola milagrosa naquela recuperação do onside kick.
A tela azul do Falcons, né? A tela azul. Os caras ficaram parados olhando.
Real. E é aquele negócio, o Cowboys é um bom time. É um bom time. E não tá indo. Não tá engrenando. Perder pro Browns, ainda o Browns tem elenco, mas alguma coisa dá errado naquela mistura ali do Browns. E perderam. O Browns jogou muito bem pro estilo Browns.
Ainda teve momentos trapalhões ainda no final. Nossa, com a participação, sim, do Cold Park, que eu não vou nem falar nada. Cold Park, eu não vou nem entrar nessa questão. Mas teve atrapalhado, batata quente e 2 pontos no final pra aumentar ainda.
Nossa,
a desgraça.
Nossa, gente, foi uma vergonha tão grande. Conseguiram parar o extra point pra dar 2 pontos. Gente,
Cold Park, um dos maiores kickers da história do Philadelphia Eagles, tá? Tenho que lembrar que o cara saiu do Eagles tendo o melhor aproveitamento entre todos os kickers da história, foi pro Bears e classificou o Eagles pra final de conferência. Divisional Round, né? Pro Divisional Round.
Gente, veja bem, o pessoal do...
Agora não é mais do estado de Illinois, mas nem...
O North tem um problema com kickers. O Vikings pode dizer sobre isso muito bem. Foi lindo o dia. Lembra até hoje.
Só completar uma coisinha que a Claudinha falou, né? Ela lembrou bem do fato que o Nick Chubb tava cortando a defesa do Cowboys e saiu por uma lesão. E saiu hoje, né? Que infelizmente ele teve uma contusão no ligamento medial colateral, né? E vai ficar fora por 6 semanas. Foi enviado pro IR, né, pro Injured Reserve, e vai ficar fora por no mínimo 6 semanas. Uma perda grande pro Browns, mas como a Cláudia mais uma vez bem lembrou, eles têm um running back 2 de luxo, né, que é o Kareem Hunt.
Nossa, sim. Mas mesmo assim, essa foi uma perda pro Browns, assim, gigantesca. O tava jogando muito e era o grande carro-chefe deles do ataque, né? Mas mesmo assim...
É isso, o Cowboys, ele só precisa fazer um ajuste, que é um ajuste gigantesco, chama-se defesa, tá? É a primeira, eles cederam uma média de 38 pontos em 3 ou mais jogos, na verdade, 3 jogos seguidos, na semana 2, 3 e 4. A última vez que eles fizeram isso foi em 1960, a temporada inaugural Cowboys, em que nessa temporada eles terminaram 0, 11 e 1. Inclusive o Dallas tá jogando com um patch em comemoração a esse, ao aniversário do time. Então, lembrando aquele primeiro time. Olha, eu acho que eles não vão querer terminar com uma campanha parecida. Eu acho, eu tenho uma leve impressão. Talvez Jerry Jones aprove que eles terminem com essa campanha pra não ter que pagar Dak Prescott. Talvez. Mas eu acho, eu tenho uma leve impressão que não vai rolar. Então, a defesa do Cowboys precisa ajudar e muito esse time a entrar, a ficar nos jogos. Porque o ataque resolve. Mesmo que o ataque cometa vacilos, como quando o jogo tava sob controle ali, eles tiveram 2 fumbles seguidos e a jogada subsequente do Browns foi pra touchdown, tudo bem, mas o time ainda assim tá, o ataque ainda assim tá lutando pra tentar manter o time no jogo, e o time, a defesa não ajuda. Quando eles tiveram essa campanha final aí, e que dava pra, ok, se a gente segurar o Browns aqui, o Dak vai ter uma chance de... Não teve, a defesa não segurou, e aí o Browns abriu mais pontos na frente, que foi como terminou esse 49-38. Então,
sim, seria um comeback incrível.
Muito bem
Mas
lembrado.
Mas aí a defesa morreu.
Muito bem lembrado, Danídio, que é a defesa que mais cede pontos na NFL nessa temporada, tá? Em uma média de 36,5 pontos por jogo, coladinho ali o Falcons com 36. Mas é a defesa que mais cede pontos por jogo até aqui.
O que é muita sacanagem com o Prescott, porque a jardagem dele é absurda, né? É triste demais. Sim, nossa, ele bateu uma marca do Kurt Warner, cara. 1.690 jardas em 4 jogos. Tá louco.
Ele tá jogando muito. Ele tá jogando
mais despejadas em 3 jogos consecutivos. É uma puta fada de sacanagem, como dizia no Twitter antigamente.
Ele tá tentando, cara, ganhar os 40 milhões dele. Tá ali, ó. Ele tá trabalhando. O problema é que a defesa não ajuda. E como que ele vai ganhar os 40 milhões dele? Coitado, cara. Se quer 40 milhões, ele não consegue.
O Prescott tá jogando muito, mas eu não sou muito fã dessa estatística de jardas aéreas pra quarterbacks, não. Porque se a gente for pensar assim, né, o Winston seria um grande quarterback nessa liga. Mas não tira os méritos do Prescott, tá? Tá jogando muito mesmo. Mas tem que jogar muito com as armas que ele tem também, né? O cara tem Amari Cooper, CeeDee Lamb, Michael Gallup, Ezekiel Elliott. Então, realmente, ele tá fazendo a parte dele, mas a defesa não tá conseguindo fazer o mínimo pelo time. A defesa não precisa carregar esse time. A defesa precisa fazer com que o time se mantenha no jogo. Mas se o time vai lá e abre 20 pontos, 21 pontos no começo do jogo, não tem muito o que fazer, né?
Não, ainda conseguiu o comeback, tá? Quase chegando lá e bater, olha, eu vou conseguir segurar no Browns. Na hora que era pra segurar, pra eles conseguirem virar, a defesa não fez o que tinha que fazer. Que é o mínimo, sabe? Porque assim, o Browns não é um time que tá indo de vento em popa. E faz um tempo já. Então você já falou que foi desde 2001. Assim, é necessário que você, sabendo qual é o time que você vai jogar, você tem que jogar muito bem, entendeu? Não é brincadeira. O Cowboys é um bom time que não tá jogando bem a defesa. Não tem desculpas pra isso. E o deck e o ataque não tem culpa. Eles não têm que segurar a defesa e o ataque. Eles estão indo bem, o ataque. O problema é, assim, a defesa tá dando muito, tá deixando muito. E tá assim, tá algo tão feio que eu não sei como que os fãs do Dallas não estão já pichando o CT de novo.
Muito bem, vamos pra passar pro segundo jogo aqui. Foi uma partida que teve virada, teve mais virada, e por muito pouco não teve uma virada em cima da virada que já foi na virada. O Los Angeles Chargers foi a Tampa pra enfrentar o Buccaneers e o Bucs venceu por 38-31 o jogo, com a maior diferença de idade entre dois quarterbacks titulares da história da NFL, o Tom Brady titulado do Buccaneers, e isso não me estranha, vai continuar sendo errado até o final dessa carreira, e o Justin Herbert como titular do Los Angeles Chargers. O que é que vocês viram desse jogo?
Fiquei tonto de tanta virada aí, viu, Danilo?
É isso.
Vira, vira.
Dançando e rodando.
Pra comentar rapidamente, esse foi um jogo que eu vi, vi mais cortes, né, highlights, e acompanhei pouco, mas tô gostando do que tô vendo do rookie Justin Herbert, né? O time não tinha esse plano de jogar ele no primeiro ano, pelo que a gente viu, né, trouxe o Tyrod Taylor, mas por conta das circunstâncias, o Herbert acabou começando a jogar mais cedo do que deveria, e na minha opinião tá dando conta do recado, sim, né? E incrivelmente Tom Brady parece que vai ficar nessa liga com 45, 46, 47, 48. O cara não envelhece, o cara continua jogando, o cara continua lançando touchdown atrás de touchdown e liderando comebacks como esse que foi desse domingo. Jogaço dos dois quarterbacks, o futuro da liga e o cara que já é a história da liga, né?
TB12, é o método TB12, tá funcionando até hoje. Tom Brady jogou o estilo Tom Brady, tá tentando provar que ele não precisa de estar no método Patriots pra vencer. E ele tá jogando, ele jogou muito bem esse jogo. E assim, buscar um comeback desse foi difícil. O Chargers jogou bem, o Herbert tá jogando bem. Devido às circunstâncias que ele entrou, assim, no negócio de titular, considerando a situação com o médico lá do Chargers, foi assim, ele tá jogando bem, ele tá indo bem. O problema é que quando você joga contra um QB muito experiente, com muita boas armas, dá essa ideia de que vai dar ruim. E era provável que o Buccaneers ia vencer mesmo, porque a experiência pesa e deram chance, e se desse chance pra Tom Brady e vários outros QBs que são de elite, vai dar ruim. E mesmo vai pontuar, vai ganhar, e é isso. Foi um jogo muito bom e emocionante. Deve ter sido horrível pra qualquer um. Quem tá torcendo foi horrível. Eu ia ficar triste, porque eu não ia aguentar, meu coração não ia sobreviver. Mas assim, foi lindo. Foi vira ali, vira de cá, vira de lá, vira de lá. Quase no final teve mais uma virada, seria incrível. Eu teria amado. Mas o que pesou mesmo foi a experiência e o tempo no pocket pro Tom Brady, que é essencial pra ele, né? Porque ele não consegue correr. Ele é um pato morto correndo. E isso simplesmente destruiu. Ele conseguiu chegar nas alvos dele, ele foi muito bem no jogo e, querendo ou não, tem que dar o destaque pra ele, né? Mas esse foi o grande fator do Buccaneers, o Tom Brady jogando muito bem e conseguindo acertar seus alvos, até o Gronkowski. Hello, Gronk.
É, o... Esse jogo começa com justamente, tipo, Buccaneers abriu o placar, isso. Buccaneers, um touchdown no Cameron Brait. E aí começa o Justin Herbert com uma série incrível. Primeiro é um touchdown pra Tyron Johnson, undrafted free agent. Depois rola uma interceptação e pick six de Michael Davis. Já são 4 pick six nos 6 últimos jogos do Brady. Isso, obviamente, inclui jogos dele como um jogador do New England Patriots. O Michael Davis, que interceptou e retornou para touchdown, também é um undrafted free agent. Depois o Justin Herbert completa o passe para Donald Parham, que também é undrafted free agent. E mais uma aqui, o outro touchdown dele também foi para um undrafted, que não é nenhum desses, inclusive, é Jalen Guyton,
que saiu do practice squad direto.
Exato,
practice
squad, foi incrível, cara. E tá bem.
Lembra que o Chargers é sempre o time que todo ano, puxa, esse ano vai, mas ele tem um monte de lesão e destrói o time? A teoria do next man up, do sai um, vem o próximo, sai um, vem o próximo, é aí que tem que aparecer, tá? Se o Justin Herbert consegue achar esse tipo de jogador, e não significa que o Keenan Allen, por exemplo, que é o recebedor 1, foi mal. Keenan Allen deu uma dominada no cornerback do Tampa, que foi maravilhosa. Uma bola no alto, a bola tava quase na interceptação, ele passou na frente, roubou a bola e ficou pra ele. Quase um Randy Moss jogando ali. Então, porra, parabéns pro Chargers, que o Herbert consegue achar esse tipo de jogador, 9 jogadores diferentes recebendo passe, todos os touchdowns para jogadores diferentes. Então, porra, distribui bem a bola. Justin Herbert fez esse papel muito, muito bem. E, porra, o Tom Brady, cara, ele começou dando toda aquela narrativa de que, ih, rapaz, o tempo chegou, puxa, o velhinho, 43 anos aí, vai precisar aposentar, porque ele lança um touchdown, mas depois lança uma pick six, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. Ele foi lá e lançou mais 5 touchdowns para 5 recebedores diferentes, e dá a impressão de que ele não só quer vencer todas as franquias da liga, só falta o New England Patriots, como ele quer vencer todas as pessoas possíveis, e ele só vai parar quando ele derrotar Vivian Brady como quarterback de algum adversário na NFL. Porque deve ser isso, cara. Deve ser isso. O Pai Tempo não vai parar este homem, pelo visto.
Um matchup que eu achei muito, muito curioso, né? Que era o temor do torcedor do Chargers. O torcedor do Chargers, ele já meio que ele tem um coração já endurecido com o abandono, com a troca da cidade, né? Então, ele já sofre mais ou menos por padrão. Mas eu acho que ele tá superando muito bem e tem agora um rompante aí de esperança. E uma coisa que eu tava vendo aqui, né, pelo olhar do torcedor do Chargers, era uma preocupação com o pass rush do Tampa Bay, que era tido como um dos mais temíveis da liga, e tem feito por onde, né? E o Los Angeles estava vindo com uma linha ofensiva que estava com 2 ausências de peso, que era o tackle Brian Bulaga e o guard Trey Turner. E o plano de contingência, era usar 2 tight ends, os tight ends e os running backs como bloqueadores para compensar. E a estratégia até funcionou, porque a OL remendada, ele só permitiu 6 QB hits e 2 saques, enfrentando uma defesa que conseguiu 12 saques nos 3 primeiros jogos. Então acabou ali que a remenda fez juiz ao soneto, né? Ao contrário do que diz o ditado popular. E quando a pressão chegava, o Justin Herbert, ele acabava mostrando personalidade, né? Foram 2 TDs, um de 72 jardas, outro de 53. E, infelizmente, a juventude cobrou seu preço, porque ele lançou uma interceptação e, na sequência, um outro calouro, que é o Josh Aquelin, fambou no handover no seu próprio território e acabou meio que quebrando o momento de Chargers e possibilitando aí, ajudando com a virada do Tampa Bay. Eu só queria registrar também, né, que o que o Tom Brady jogou, ele quebrou um monte de recordes de uma vez só, porque ele chegou ao 7º jogo na carreira com 5 passes para TD, emendando esse recorde, é o 7º jogo na carreira com 5 passes para TD e mais de 300 jardas, igualando a marca do Peyton Manning, atrás apenas do Drew Brees, e é a 222ª vitória da carreira dele na temporada regular, desempatando uma marca que ele tinha com Vinatieri de maior número de vitórias na temporada regular. Jogão também pro Mike Evans e do Scott Miller, que foram os alvos preferidos do Tom Brady, e eles juntos ficaram com mais da metade das jardas aéreas e cada um marcou um TD. E uma coisa que eu achei também curioso é como a secundária do Tampa Bay permitiu tinha uma performance tão impressionante de um calouro e de um jogador que foi promovido do practice squad, uma vez que eles treinam com um cara do naipe do Mike Evans e é cascudo o suficiente para enfrentar Michael Thomas do Saints, DJ Moore do Panthers e Julio Jones do Falcons. Então como é que essa secundária deu o mole de deixar o Herbert fazer as jogadas, as big plays que ele fazia? E aí eu fico pensando se isso é um dia ruim ou se é um sinal de uma fase, porque aí eu já fico já animada pro jogo de quinta-feira.
Eu acho que foi mais mérito do Herbert do que a gente tá, querendo dar.
Exatamente.
Foi muito mérito dele. Ele jogou muito bem. Assim, a segunda é muito... O Buccaneers deu uma vacilada? Deu, mas o Herbert jogou muito. Ele jogou muito. Ele jogou tipo como se ele estivesse ali, ó, há muito tempo. E, claro, ele deu aquelas vaciladas juvenil, jogando interceptação. Acontece. Acabou de começar o negócio. Não tava nem esperando entrar em campo. E, então, assim, ele jogou muito bem. Eu acho que o crédito tá muito nele. Ele jogou bem, ele conseguiu encontrar os alvos, que são tudo undraft. O cara jogou bem, ele conseguiu fazer o jogo. Infelizmente, a experiência falou mais alto.
Ele me lembrou muito do que eu via do Herbert no college, que é o braço forte. Ele colocou esse braço forte pra jogo, ele não teve medo. Como a Claudinha bem lembrou, essa secundária do Buccaneers, que tá treinando toda semana com Mike Evans contra Tom Brady, e ainda assim o Justin Herbert foi lá e não teve medo, ele colocou o braço dele para jogo, foram TDs longos, né, teve o TD do Jalen Guyton, que vocês falaram, de 70 e poucas jardas, teve um outro TD de 50 jardas, então eu gostava muito do Herbert no college, e eu acho que ele tem a capacidade sim de ser o futuro dessa franquia aí.
Maravilha, pelo avançar da hora, essa semana a gente vai ter que diminuir dos 4 jogos que a gente tem fazendo para 3, tá? São okay. Os ossos de...
Eagles.
É exatamente esse jogo. A gente vai para Sunday Night Football, San Francisco 49ers 20, Philadelphia Eagles 25. Foi doloroso? Foi. Não foi bonito.
Foi
nada bonito.
Mas, foi lindo, rapaz.
Mas, Iago, o que acontece com o Philadelphia Eagles?
É difícil de admitir, mas a gente tem que chegar a essa conclusão de que o Philadelphia Eagles é um time ruim. O Philadelphia Eagles não é mais o time de 2017, não é mais o time de 2018. Então, o Howie Roseman e o front office têm que abrir o olho e começar o rebuild desse time para que a gente não jogue a carreira do Carson Wentz fora, tá? Mais uma vez, mais um ano, o Carson Wentz está lançando bola para caras de practice squad, tirando leite de pedra. Eu sei que ele jogou muito mal as 3 primeiras semanas e realmente tem que ter um pouco de responsabilidade da parte dele de reconhecer que ele não está indo bem, mas eu acho que é um problema como um todo, né? O time tem que identificar as peças jovens que estão jogando bem para mantê-las, se livrar de alguns medalhões que estão comendo cap space aí e não estão sendo utilizados, como Deshaun Jackson e Alshon Jeffrey, e começar a investir nesses caras novos que estão aí no time, pra poder dar condição de jogo ao time, né? Porque tá muito feio. Vocês viram ontem. Foi uma vitória, mas não foi nada bonito. Mas ainda assim, líder de divisão, né? O Philadelphia Eagles, não me pergunte como, é líder da NFC East.
Gente,
perdendo os 2
divisão...
jogos, empatado 1 e ganhando 1, que eu nem entendi como aconteceu isso ontem.
Essa divisão é que todo mundo queria estar. Qualquer outro time queria estar dentro dessa divisão, porque essa é uma vitória tão fácil nessa divisão. Gente, que divisão horrível, que jogo horrível, que momento horrível foi aquele domingo. Precisei ver Lovecraft Country, eu não podia ver o jogo, eu não consegui, gente, eu não consegui. Era coisa horrível. Eu entendo porque os Niners choram tanto pelo Garoppolo, porque, meu Deus, que QB horrível, Mullen. Sério, assim, o Niners tem um monte de gente contundida, assim, estou jogando socadão? Então, mas dava pra jogar ali, meu Deus, que jogadas horríveis, que QB horrível, horrível. Eles ainda quase ganharam.
Só lembrar uma coisa, né, é o duelo dos Injury Reports, né? É um duelo. Sim. Dos aleijados. Se você olha para um lado, é um time que perdeu 10, 12 titulares. Se você olha para o outro lado, é um time que perdeu 10, 12 titulares.
É catadão. É jogo de final do ano que você vai com a família, você vai jogar com a família, você pega quem puder para jogar o futebol. É exatamente isso que tá acontecendo no jogo. Mas foi ruim. Não dá pra mentir. Não dá pra mentir pra qualquer torcedor do time. Foi ruim. Foi uma vitória do Eagles e foi apertado. O Niners poderia ter conseguido ganhar nos últimos minutos, nos últimos segundos. Não conseguiu. Mas, assim, a preocupação é mais com os Eagles do que com os Niners. O Kittle tá de volta. O Garoppolo deve voltar logo mais. Os Niners vão conseguir se erguer. Os Eagles... Olha, o Wentz tá sendo jogado fora. Isso é real. Claro que ele jogou mal nos últimos jogos. Sim, mas o cara jogava muito bem. Entendeu? Ele te levou pra ganhar o Super Bowl. Sim, tinha um Foles lá pra segurar a barra, mas quem levou quase integralmente foi o Wentz. E ele, não sei o que tá acontecendo com o Eagles. O Eagles vagou mão. Tá ruim, tá ruim, tá muito ruim. A total divisão tá ruim. Estão ganhando, assim, na Bahia das Almas. Provavelmente a divisão vai ser ganhar na Bahia das Almas. Vai ser alguém que vai ganhar no, sei lá, perdendo 5 ou 6, alguma coisa. Mas os Eagles têm que começar a repensar em rebuild. Não tá dando certo, tá ruim. A gente tá vendo isso já há um bom tempo. E se eles querem realmente ser contenders pra chegar nos playoffs e não ser amassado por outro time, porque era uma conferência que tem Green Bay Packers, que tem Seattle Seahawks, que tem Buccaneers, que tem Saints, que tem Niners, com um time, vai ter um time melhor lá mais pra frente, que tem Cardinals, Panthers. É uma divisão muito difícil, é uma conferência muito difícil pra você conseguir alguma coisa jogando tão mal quanto os Eagles estão jogando. Confere, então o time tá jogando contra os Niners sem o Garoppolo, com um QB horrível, que não conseguia fazer passes direito, que não dá pra acertar o jogador, que tá jogando trienalt quase toda hora, e quase perderam o jogo. Isso é uma coisa
não,
que...
Não é só sem o Garoppolo, né? O Foreigner é o time que mais perdeu o jogador e ainda não faltou todo mundo. Não é só o Garoppolo. É complicado. Mas o Philadelphia Eagles tem sorte, né? Porque, pô, contou com o Singleton que não fazia... Eu acho que nem ele sabia que o Singleton tava no, jogando pra fazer a interceptação e marcar. O Travis Fogan também, que puxou uma recepção de 42 jardas, sabe-se lá de que cartola. Então, eu acho que também precisa contar com um pouco de sorte. Eu acho que vale, tá valendo. O Mullen foi substituído no meio do jogo, de tão ruim que ele jogou, foi muito mal. Mas teve aquele momento do rookie lá, do Brandon Ayuk, passando por cima do...
Nossa, que momento lindo.
Eu adoro esses momentos, né? Foi lindo demais. Foi um Sunday Night bem chinfrim. Não consegui ver tudo, eu vi o finalzinho só hoje de manhã. O meu marido é 49ers e ele reclamou, mas reclamou demais do jogo. Nossa senhora, acho que nunca vi ele. Eu não vi ele mal-humorado, nem no Super Bowl ele tava tão mal-humorado que nem ele tava ontem. Então eu consigo mensurar um pouco o torcedor do 49ers que eu tenho aqui em casa um jogão de plantão e nossa, ontem ele tava atacadíssimo.
Mas eu até dou... Olha, eu sou Seahawks. Veja bem, eu fiquei muito feliz com a derrota do Niners, eu não vou mentir, com a derrota do Cardinals, porque a divisão já é difícil, eu gosto quando as pessoas perdem. Mas dava pra dar um passo assim pro Niners, porque, cara, eles estão com tanta lesão que essa falar assim, olha, ok, vocês estão jogando mal, mas não é culpa de vocês, vocês não estão com o time. O Eagles tem lesão, sim, tem lesão, mas o Eagles tá jogando mal, porque ele tá jogando mal. Tá jogando mal desde o ano passado, a gente sabe disso.
Eu vou ter que fazer uma pequena defesa ao Eagles também aqui, desculpa, mas não querendo defender. Eu realmente reconheço que o Eagles tá jogando muito mal, mas eu acho que é um pouco injusto dizer que não tá no mesmo nível só porque não perdeu o QB, digamos assim. Se você colocar só de linha ofensiva, que é importantíssima pra proteger o Carson Wentz. A gente perdeu o left tackle número 1 e número 2, Andre Dillard e Jason Peters. Perdeu o left guard número 1, titular, Isaac Seumalo. Perdeu o right guard titular, Brandon Brooks. Então só aí você já vai mais de 50% da linha, foi pro espaço. Aí ontem a gente tava jogando com um cara que era jogador de rugby como left tackle. A primeira partida que ele começou, jogou muito bem, por sinal. Um undrafted free agent como left guard, o Jason Kelce, que é um All-Pro, futuro Hall of Famer, uma escolha de sexto round, Matt Pryor como right guard, e o Lane Johnson, que ia e voltava, jogou 50% do jogo, 48% dos snaps, se eu não me engano, e enquanto ele saía, entrava o Jack Driscoll, mais uma escolha de terceiro dia do draft. Então, realmente, sem contar aqui a ausência de WR wide receivers 1, 2 e 3, de Jax, Alshon Jeffrey e Jalen Reagor, sem contar a ausência de Dallas Goedert, que é importantíssimo para o gameplay do time, tanto bloqueando quanto recebendo, e sem contar a ausência das defesas. Eu só falei de ataque aqui, né? Que é o que mais preocupa nesse time, porque a defesa está produzindo, apesar de não ter linebacker. É um caos a situação de linebacker. Qualquer time que tiver bons tight ends e souber souber explorar o meio do campo, vai conseguir achar espaço nessa defesa do Eagles. Mas tem que fazer essa defesa, porque realmente é caótica essa situação do ataque do Eagles por conta das lesões, mas eu vejo um upside em algumas coisas. A gente está conseguindo descobrir valores em jogadores novos, como o Nate Herbig. Ele não cedeu nenhuma pressão na primeira semana que ele jogou, que foi na semana 2. Ele já pulou de right guard para left guard e está se mantendo bem lá. O Jordan Mailata foi bem ontem como left tackle. Então, na minha opinião, o que esse time tem que fazer? Essa temporada, não podemos esperar por muitas coisas. A gente tem que pegar esses valores jovens e trabalhar em cima deles para construir esse time para o futuro. Como a Mayara falou, é o rebuild. A gente precisa de um rebuild, porque senão a gente vai estar jogando cap space fora, gastando dinheiro com jogador velho que não entra em campo, né?
Mas mesmo assim, Iago, aos trancos e barrancos, o Eagles é líder de divisão.
Isso, graças a Deus. Segue o líder.
Porque, olha, veja bem, se mantém não na fala luta. Isso, gente.
Não, quem ganha a divisão vai pros playoffs. Você se mantém nessa luta pra...
Eu falo
pra
uma coisa, eu odeio quando qualquer pessoa chega e fala melhor tancar. Se alguém fala melhor tancar, você não merece torcer pra nenhum time da NFL, cara. É, por mais que seu time esteja ruim, eu quero ver meu time nos playoffs todo ano, bicho.
Era essa a resposta que eu esperava de você, Iago, obrigado.
Mas é aquele negócio, né? Na sua divisão você não precisa tancar, nunca. Quem vai ganhar?
Não, e, tipo,
é a escolha
assim,
de $1 milhão, gente. Aposta nessa divisão, assim. A NFC, você aposta, a você NFC ganha East. Grana. Porque, olha...
A NFC East, esse ano, veio de bandeja e falou assim, Dallas Cowboys, vem cá. Tá vendo essa...
É balada, gente.
Esse troféu dessa divisão? É seu. Vai lá, Cowboys. Nossa. Ganha a divisão. O Cowboys fez, sabe de uma coisa? Não, tô muito afim, não. Deixa pra próxima.
Gente, que coisa triste essa divisão. É assim, mas é bom pra você, porque aí você pode ganhar.
Graças a Deus, enquanto a bambu afasta.
Mesmo questão de rebuild.
Eu lembro...
Teve que fazer rapidinho. O rebuild da divisão, né?
É, uma coisa é pra gente não se estender muito.
Já imaginou todo mundo se juntar?
Será que se juntar os quatro dá um time bom, hein?
Não.
deixa não, eu só falar uma coisa rápida, não. Antes da gente passar, eu não lembro o ano agora, mas teve um Panthers que foi pros playoffs com 7 vitórias, 8 derrotas e um empate, né? É isso aí,
temporada 2014.
Essa divisão, 2014, verdade.
Será que alguém nessa divisão vai conseguir ir pros playoffs com um recorde pior do que esse? 7-8-1? Tem chances, hein?
Essa é boa. Essa é uma boa pergunta.
Eu acho, contender.
Anota aí, ouvinte, e cobra a gente. Só dar dois destaques desse jogo. É claro que o primeiro é George Kittle. Quando você tem o quarterback 2 e 3 jogando pra você, e mesmo assim você sai com 15 recepções em 15 passes, 183 jardas e um touchdown, amigo, você tá mostrando que você realmente não interessa quem esteja jogando com você, você vai se manter na elite e ponto. George Kittle foi gigantesco. E aí...
Bem.
Azar de quem tá na sua frente. Ele vai simplesmente atropelar. Rapaz. Tem jogada dele que ele realmente passa na, recebe a bola. Você pensa que ele vai só guardar aqui e garantir a recepção. Ele vai atropelando pra frente. Esse é George Kittle. E o segundo destaque é, claro, da NFC Leste, que o melhor time da NFC Leste, 1-2-1. Que é exatamente a mesma campanha do pior time da AFC Norte, Cincinnati Bengals, 1-2-1 também. Então acho que a gente já começava a visualizar um...
Mataram no campo e fora de campo.
É, exatamente. Dava pra dar uma reordenada aí, sei lá, manda o Cowboys pro Sul, sobe o Panthers pra NFC Leste, vamos reordenar esse geográfico.
Nossa,
aí.
Nossa, que... mas aí é sacanagem, porque assim, vai ter só um ganhador por muito tempo. Já imaginou?
Quer queira, quer não, ainda é a divisão mais campeã da história da NFL. Né?
Ah, sim, sim. Essa tá passando
mas por problemas. Atualmente tá jogando como...
A pior.
Historicamente, tá muito, 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 muito na ruim. Frente. A NFC East. Vamos lá, gente. O bloco que a gente fecha esse programa, a gente ia falar de Arizona Cardinals e Carolina Panthers, inclusive, tá, amigo? Torcedor, mas pelo adiantado da hora, a gente vai ter que deixar pra uma próxima vez falar desses dois times. A gente relembra você aqui toda semana que nos últimos anos a gente vinha fazendo um bloco de injury report, tá dizendo quem é que se machucou pra você ficar de olho, mudar no fantasy e tal. Não vai ser possível porque a gente tá gravando na segunda-feira, então eu recomendo que vocês acessem o Esportismo, ou no Medium, ou no Twitter, ou no podcast mesmo. A Dani Kowalski é um profissional muito mais gabaritado do que eu para estar listando esses problemas de lesão, e ela tem o tempo hábil para fazê-lo. Os nossos reports de fantasy football também também não estão sendo possíveis, mas a gente reforça que você pode ouvir o Contando Jardas, um podcast dedicado a Fantasy Football, toda semana, dando aí as dicas de escalações, de waiver wire, de matchups para evitar, até umas dicas de aposta se você tá nesse time. Semana 5 da NFL, a gente já tem a lista de transmissões. Essa semana a ESPN soltou mais cedo, e a gente, os canais Disney, aliás, soltaram mais cedo, a gente pode comentar o que é que vai passar. O Thursday Night Football é Tampa Bay Buccaneers em Chicago contra Bears. Jogos do domingo, 2 da tarde, Raiders e Chiefs na ESPN. E na Fox Sports, a Philadelphia Eagles e Pittsburgh Steelers. E vale o bolão aí quantas vezes o nome Steagles vai ser mencionado nessa transmissão.
Drinking game, drinking game.
Oh, drinking
não,
game
não,
ia ser
não
uma boa.
Não façam drinking games com
não
essas coisas.
Não façam drinking game. Só se tem um comentarista que vocês não podem fazer drinking game desse tipo. Eu vou nem mencionar aqui. 5:25 da tarde, a ESPN 1 transmite Miami Dolphins e San Francisco 49ers. E a ESPN 2 vai com Denver Broncos e New England Patriots. O Sunday Night Football é de Minnesota Vikings e Seattle Seahawks. E o Monday Night Football, Los Angeles Chargers e New Orleans Saints. Mais uma chance para ver Justin Herbert agora em palco nacional, transmissão de prime time. Mas toda semana a gente indica jogos para você assistir. E deixa eu começar com você, Claudinha. O que é que você vai mandar para a nossa audiência?
Eu vou mandar a audiência assinar o Game Pass para assistir Buffalo Bills e Tennessee Titans. Os dois invictos por enquanto, Bills com 4-0, Titans com 3-0, porque ficou nesse bye week forçado aí por conta da Covid. Ryan Tannehill versus Josh Allen, numa fase maravilhosa, 104 passes de 148, 1.326 jardas, 12 touchdowns, 1 interceptação, o terceiro ataque contra a oitava defesa, então vale os 30 contos aí do Game Pass.
Maravilha. Mayara, sua indicação.
Vamos com o Chiefs 4-0, né? Bonitinho aqui, a gente acabou de ver que eles venceram os Patriots contra Raiders. Raiders indo para Kansas. E por que que eu acho que esse jogo vai ser interessante? O Raiders tá crescendo, ele perdeu dois jogos, mas tá trabalhando com um time bom, e vai ser contra Mahomes. Mahomes, mágico, e é sempre um bom jogo pra se ver quando tem Mahomes jogando bem. Então eu acho assim que vai ser incrível, e tem, né, nos canais Disney.
Exatamente. Transmissão nesse caso da ESPN 1. Iago, o que, é que você recomenda?
Eu recomendaria o mesmo jogo da Claudinha, mas para não manter aqui, mais um jogo fora da grade dos canais Disney, reforçando aí que o NFL Game Pass sempre salvando a gente, né? Bom demais. Eu só assisto pelo NFL Game Pass porque eu gosto do Red Zone, eu gosto de acompanhar as transmissões em inglês também, para eu como professor de inglês também adoro isso, é muito bom para mim, eu me sinto mais próximo da cultura. E eu indicaria Bills e Titans, mas como a Claudinha já falou, eu vou falar um jogo aqui bom para nossos amigos apostadores, né? A linha mais apertada até aqui desse final de semana é o jogo de Colts e Cleveland Browns. Essa linha está colocando o Colts como favorito, mas por apenas 3 pontos, tá? São dois times que estão com campanhas vencedoras, 3-1, e deve ser um duelo muito interessante, porque a gente sabe que Vegas tem o costume de acertar muito próximo dessas linhas. Então, se eles estão colocando que a linha está ali numa diferença de apenas 3 pontos, pode ser que tenhamos um jogo bem interessante.
Perfeito. O jogo que eu recomendo para você fugir é New York Giants em Dallas Cowboys, porque não vai em jogo da NFC East se você puder evitar nesse momento, mas a recomendação de
eu
assistir...
Eu vou toda semana.
Aí você...
Mas é porque
você
vai
evitar.
Sofrer.
Eu sofro.
É isso, sempre você pode evitar, evite. A minha recomendação é um jogo que vai ser transmitido, é fácil de assistir, Sunday Night Football, Minnesota Vikings contra o Seattle Seahawks. Embora Seattle seja favorito para esse jogo, afinal tá 100%, tá com o líder da corrida de MVP no momento, Minnesota é um time que pode dar uma complicada nesse jogo. E eu assistiria simplesmente para isso, para ver o quanto que Minnesota pode complicar, porque não vejo muita alternativa a não ser vitória de Seattle, não, tá?
Olha, veja bem, eu gosto muito da sua fé. Toda isso. Vez que eu vejo o jogo do Seattle, eu fico nervoso.
Ah, não, você é torcedora, não tem jeito.
Eu só tô sem Seahawks desde pequenininha aqui agora, mais.
Ótimo. Isso. Eu gosto assim, eu gosto de pessoa que quer torcer comigo.
Assim como, veja como torcedor sempre assiste o jogo sofrendo, eu vi esse Sunday Night Football torcendo pro Eagles, porque eu tinha certeza absoluta que se o Eagles entra sem nenhuma vitória na semana 5 contra os Seahawks, Steelers, é vitória de Filadélfia na série. Já ganhou uma, aí o jogo já começa a ter chance, assim, pra Pittsburgh. Mas vamos lá, gente. Esse foi o nosso panorama da semana 4. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Recomendem para todos os seus amigos. Nos vemos em uma próxima. Um enorme abraço para todos vocês e até lá.